Ó João, só para teres uma ideia, tu pedes, denuncias 280, mandas 280 denúncias para a autoridade para as condições de trabalho. Eles respondem a 40. E nessas 40 levantam dois autos de notícia, aplicam duas multas. Isso é uma grande batalha. Estavas a colocar a questão de se dizer que as leis de trabalho não são cumpridas. Isso, de facto, em Portugal é uma situação muito difícil. Ainda há pouco tempo, numa discussão com a Inspetora-Geral do Trabalho, com a Autoridade para as Condições de Trabalho, lá para a Inspetora-Geral do Trabalho, colocava o problema de dizer assim: o direito ao trabalho e os direitos dos trabalhadores têm que ser protegidos. E, portanto, do meu entender, tal como um polícia que apanha um carro, um condutor com o carro em cima do passeio e lhe passa a multa, quer ele peça desculpas, quer não passe, quer não peça, ou um patrão, a autoridade para as condições de trabalho, também devia passar a multa, mas não passa. Portanto, não aplica as coimas. Aliás, eles têm definido as prioridades da inspeção de trabalho. E, portanto, questões relacionadas com os salários, com as alterações aos horários, etc. Mapas de férias, etc., a inspeção de trabalho não atua. Só atua em casos de acidentes, de morte, etc., de falta de ocupação efetiva. Eles têm um escalonamento que eu hoje não tenho aqui. E de modo que quando nós decidimos, não, os senhores, quando vão a uma empresa, de acordo com as vossas atribuições e competências estabelecidas na lei, têm que aplicar a multa, portanto, têm que levantar o auto de contravenção laboral, o auto de notícia, ou então um auto de advertência. Um auto de advertência ou um auto de notícia. O auto de advertência, portanto, pronto, se a empresa prevaricar depois, aplicar a coima no dobro. O auto de notícia aplica logo a coima. A inspeção de trabalho é autorregulador, vai lá para tentar convencer os patrões a cumprir os direitos dos trabalhadores. E vai lá 10 meses, quase a pedir por favor, para ele regularizar uma dada situação. Não lhes aplica a multa e não pagam os retroativos para trás. Agora, põe-te no lugar do patrão. Andas a roubar um trabalhador durante 10 anos. Chega lá à inspeção de trabalho e pede-te, pronto, para tu regularizar a situação. Tu regularizas, mas não pagas os 10 anos para trás. O que é que tu vais fazer a seguir? Pá, provavelmente, bem, tu não vais fazer, mas se fores ladrão, o que vais fazer depois é voltar a fazer a mesma coisa. Não é? Evidentemente. Não há outra hipótese. Portanto, autoridade para as
O que lhe
condições de
convém?
trabalho, não, evidentemente. Se ele não paga os retroativos para trás, não paga juros de mora, não lhe é aplicada a multa, então, quer dizer, de facto, o crime compensa. Mas a autoridade para as condições de trabalho, quando confrontado com estas situações, diz: ah, mas nós não somos polícias, etc. e tal. Então, e o trabalho? Quer dizer, o valor do trabalho é desconsiderado em relação a estar um carro em cima de um passeio? O que é que faz pior? É o patrão que rouba o trabalhador que depois não tem para comer aos seus filhos, não tem para pagar a renda, não tem para pagar a água, para vestir e calçar e para dar de comer aos filhos. Ou é um carro que está em cima do passeio. Se pusermos isto, qual é o valor mais importante? É o trabalho, são os trabalhadores, somos nós que produzimos, o patrão no capital não produz nada, quem produz a riqueza são os trabalhadores, eles levam a mais-valia, levam tudo. E portanto, e a inspeção de trabalho, já do tempo do Guterres, quando alterou a sua posição, para que eu trabalho desde o regime fascista. Eu trabalho desde 1971, sou empregado de mesa desde 1971. E, portanto, eu sei como é que atuava, portanto, como é que atuava a inspeção de trabalho nos anos atrás. Os patrões tinham algum receio. Entrava a inspeção de trabalho ou a ASAI, eles tinham as atividades económicas, tinham o mesmo respeito pela autoridade. Agora entra um inspetor de trabalho, é amigo do patrão. Portanto, o patrão já sabe que se resolver a situação, portanto, que não vai levar multa, não vai pagar juros, não vai pagar os retroativos. Ora, aí está. E esta situação que é irritante, não é? Para nós, trabalhadores, para aqueles que estão ligados aos trabalhadores, que são os sindicatos de classe, que vivem a luta dos trabalhadores e a vida dos trabalhadores, mas a inspeção de trabalho não entende isto. Aquela malta está sentada nas cadeiras, devia ser retirada à força e mandada pela janela fora. Não estão lá a fazer nada. Esta perspectiva autorreguladora, informativa e tal, não estão lá a fazer nada. Eu, às vezes apetece-me ser violento, mas eu sou um bocado violento, pelo menos verbalmente, não é? pelo menos verbalmente. Quem me conhece sabe que eu sou um bocado violento, verbalmente, pelo menos. E, portanto, irrito-me com essa gente. Ainda há tempos tivemos consultado o estado do trabalho. Quando eu dizia-lhe, quando dizíamos, os senhores têm que alterar isto, as peças de trabalho têm que aplicar sempre as multas. Sempre. Obrigados para depois apagar. Juros de mora. Eu vou-te dar um exemplo. Neste período da pandemia, a inspeção de trabalho manteve-se o mesmo comportamento. Só houve numa empresa, numa única, onde teve uma atuação exemplar. Montou um modo de notícia e obrigou o patrão a pagar os juros de mora do facto de não ter pago o salário, ter pago o salário com 24 dias de atraso. Eu não sei quem foi a inspectora, francamente. Não sei, não conheço, pessoalmente não conheço. É cada, quer dizer, tá, é cada inspeção do norte, do Porto. Eu não o conheço. Mas eu conheço, dava-lhe os parabéns, porque, de facto, teve uma atuação exemplar. Obrigou um patrão a pagar juros, mora, não é? E aplicou-lhe a multa. E esse patrão sente-se inibido de voltar a prevaricar. Eu disse isto à senhora inspectora-geral e lá no... Mas, e eu, ou se está estado, eu estava a falar com ele. Eu sou o responsável, não interessa que não estou cá nessa qualidade, mas sou o responsável da contratação coletiva do setor da hotelaria e do turismo a nível nacional. Tem 70 e tal convenções coletivas de trabalho. Eu sou o responsável desse departamento, não estou cá nessa qualidade, estou aqui a conversar convosco neste debate agradável, mas é assim. A malta estava a falar para o Estado de Estado, a falar dos direitos do trabalho, dos direitos dos trabalhadores, da falta de atuação da inspeção de trabalho, de aspectos da lei que estão mal, que é preciso resolver. Epá, ele está ali a marimbar-se, eu acho que ele nem está a pensar, nem está a olhar para nós, nem nos está a ouvir, deve estar a pensar em outras coisas. Sabes o que acontece? É pegar na mesa e virar ao contrário e dizer, olha, vá a merda, que eu não estou aqui para o casa, vim aqui para transmitir os problemas dos trabalhadores, os anseios dos trabalhadores, as dificuldades dos trabalhadores, a vida dos trabalhadores. Eu, se não está a ligar nenhuma àquilo que eu estou a dizer, eu vou-me embora, vir-lhe as costas e vou-me embora. É isso que acontece às vezes naquelas audiências com os estados destes governos, pá, que só olham para os interesses do capital, que se esquecem dos trabalhadores. E por isso, a questão que colocaste é uma questão pertinente. Também a evolução do setor que o Saúl colocou aqui. Os quartos, os preços dos quartos em Portugal aumentaram 87% de 2012 a 2018. 87%, o preço de um quarto, não é? Um preço de um quarto num hotel, pronto. E as receitas dos hotéis, em particular, aumentaram 65%. Pois, em relação aos salários, tiveram congelados. Os salários tiveram congelados de 2011 a 2018. Só em 2018 foi possível rever alguma contratação coletiva. Portanto, isto é, claro que há patrões que dão aumentos, não há dúvidas. Há patrões que dão aumentos, alguns dão umas migalhas todos os anos que é para os trabalhadores não fazerem greves. Pronto, dão umas migalhas todos os anos e, portanto, dando umas migalhas todos os anos, os trabalhadores ficam mais ou menos conformados com essas migalhas. Mas dizer o seguinte, então, se o preço dos quartos em Portugal é média, aumentou 87%, o que significa que muitos deles aumentaram mais de 100%, e portanto eles podiam ter aumentado só 50%, mas em média aumentaram 87%, e se as receitas e as dormidas aumentaram mais de 50%, e as receitas mais de 65% nestes anos, os trabalhadores ficaram com os salários congelados. E quando nós batemos à porta do governo, dissemos, os senhores mudaram a lei em 2003, para promover a negociação da contratação coletiva. E nós temos a contratação coletiva bloqueada. O que é que, digamos, o governo fez? Nada. Literalmente nada. Não quis saber, isto é, em termos de poder dizer assim, bom, as empresas que não tiverem contratação coletiva não têm apoio do Estado, não recebem fundos do Estado, não podem candidatar-se aos fundos comunitários. Podia haver ali alguma coisa. As próprias associações patronais, etc. Mas o governo não fez literalmente nada. E de acordo com a lei, a Constituição da República, que lhe compete dinamizar a contratação coletiva, não fez nada. Então, durante estes 7 anos, o governo não faz nada. De 2011 a 2018, construiu-se a hotelaria, não tiveram aumentos salariais, numa altura em que os quartos aumentaram 87%, digamos que a ocupação de camas, portanto, digamos, as dormidas, as receitas, foram muito além dos 50%, mas foi 65%, ou 57%. O Estado não faz nada, o Governo não faz nada. Mas este Governo é a favor do capital, porque é que nós estávamos à espera de fazer? Bom, é necessário que os trabalhadores lutem. E onde lutaram as empresas que lutaram, foi possível garantir melhores salários, melhores condições de trabalho. Nas outras, vimos os salários e os rendimentos reduzir ao longo destes anos todos. E, portanto, esta é a realidade. Quer dizer, isto é, nós, os trabalhadores do setor, que garantimos, apesar de tudo, alguma qualidade de serviço, em pouco ou nada fomos beneficiados nestes 8 anos, portanto, de crescimento do setor do turismo. É o que se sabe, não é? E toda a gente conhece, bom, Portugal tirou o prémio do turismo mundial, turismo europeu, e parece que isto é quase sucessivo. Ou é Porto, ou é Lisboa, uns têm os prémios, outros têm outros, e a gente vê isto como, fica muito contente, muito agradado e tal. Mas o que é que nós ganhamos, os trabalhadores e os povos, o povo português, o que é que ganha com isso? Quer dizer, em termos do ambiente, em termos, digamos, das suas condições sustentáveis, etc. Portanto, de facto, é preciso mudar estas coisas, não é? Mudar estas coisas. E só se muda não é com manifestações dos patrões. Muda-se com a transformação da sociedade, com a movimentação dos povos e com a ação dos trabalhadores. Com a luta dos trabalhadores é que se vai mudando algumas coisas.